África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Membro da ONG Kitembu, que nos apresentou aqui nesta rubrica em 2002, dizendo-nos que é virada para o desenvolvimento rural, Maria Odeta Guiar concentra-se atualmente na presidência e dinamização da FONG, Federação das ONGs, ativas em São Tomé e Príncipe. É que, embora no meio de muitas dificuldades, as ONGs desempenham um papel importante junto da sociedade e do governo, pressionando este último a atuar lá onde deveria e não o faz. Mas a filosofia principal das suas atividades é a parceria e a complementaridade, como resume Odeta Guiar.
Essa complementaridade, somos parceiros no processo de desenvolvimento, mas também temos um outro aspecto que nós consideramos que é importante, que é a questão de advocacia junto ao governo para as situações mais dramáticas no país, mas também um trabalho de pressão para que se consiga levar o governo a fazer algumas atividades que deveriam fazer, que normalmente não fazem e que nós temos que pressionar. E também um outro aspecto que nós consideramos que é importante, que é a questão da transparência. Estamos a tentar, à medida que fomos nos organizando, à medida que fomos melhorando as nossas capacidades, exigir uma maior transparência das atuações do governo em São Tomé e Príncipe. Claro que é uma atividade que não é fácil, porque para isso é necessário que as próprias ONGs estejam bem preparadas. Ainda não temos uma ONG que seja somente especializada nessa matéria, mas o nosso trabalho tem sido feito de maneira gradual, de maneira a batermos nesses três aspectos. A parceria junto ao governo para o desenvolvimento das atividades, tanto do governo central como do governo municipal, que aqui nós chamamos as autarquias, como também a nível da transparência e a advocacia. E também, quando é necessário, um pouco de trabalho de mobilização pública.
Um exemplo concreto dessa mobilização pública tem a ver com a participação das mulheres na política.
Com muita luta, conseguiu-se, a nível das organizações das mulheres, dos partidos políticos, do Instituto de Gênero e connosco próprios, nós conseguimos que se fizesse uma resolução para 30% de mulheres no Parlamento, mas que infelizmente os partidos não querem cumprir. Então estamos a lutar bastante e não acreditamos que consigamos atingir tudo, mas este ano temos certeza que vamos melhorar a participação das mulheres no Parlamento. Então todo esse processo vamos tentando fazer a nossa parte como sociedade civil organizada.
Disse que as ONGs atuam também nas áreas mais dramáticas do país. Quais são exatamente?
Olha, uma das áreas que nós temos, por exemplo, que nós consideramos que precisa de muita atenção é a área da saúde. A nível da área de saúde, felizmente temos algumas organizações da sociedade civil que já estão com uma certa competência, trabalham muito, muito de perto com a comunidade na sensibilização, na mobilização da comunidade em relação a questões do paludismo, que aqui em Santo Meio Príncipe já teve muito pior que está agora, felizmente diminuiu bastante, mas ainda precisa de muito trabalho para que se consiga manter essa porcentagem baixa que se tem do paludismo, e as ONGs foram muito, muito, trabalharam muito nessa área. Tem-se trabalhado bastante na área do VIH-Sida, também tem havido um trabalho muito bom com o programa de Sida a nível de saúde com as ONGs. São áreas que para nós muito preocupantes agora com a questão de Sida, porque embora a poligamia não seja oficial, mas oficiosamente é um caso muito grave aqui em Santo Tomé e Príncipe, e quando se fala de família, esse é um dos problemas sérios que se tem, que as pessoas não respeitam a família, não é uma poligamia oficial, mas oficiosa é forte, e então essa transmissão de SIDA tem sido muito grave aqui, embora oficialmente a prevalência seja baixa. Mas nós sabemos que não é essa prevalência real. Porquê? Porque a maneira como os próprios casais, como a família está organizada, e depois os jovens, tem havido muito descalabro nessa área. E então nós pensamos que as ONGs têm um trabalho muito forte ainda a fazer em relação à questão da VIH-Sida, que está a propagar-se muito, muito em Santo Tomé e Príncipe. E como nós somos um país muito pequeno e maioritariamente jovem, isso é uma situação grave. Uma das áreas que nós chamamos catastrófica, se não tomamos medidas sérias em relação a isto. Depois, a nível também da segurança alimentar e nutricional, em Santo Tomé e Príncipe, isso é a nível internacional, em Santo Tomé e Príncipe também não é menos, né? Nós dependemos muito da importação, a maior parte da dieta alimentar está feita baseada na importação, então está todo um trabalho a ser feito em parceria com o Ministério da Agricultura, no sentido de se aproveitar melhor as capacidades, as competências que temos a nível da agricultura em São Tomé e Príncipe e melhorarmos a dieta alimentar, não só com produtos importados, mas com melhor aproveitamento dos produtos nacionais. E nessa área, a nível da Federação das Organizações Não-Governamentais, nós constituímos uma rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional. É uma rede que foi criada com as ONGs, com a Federação dos Pequenos Agricultores. Essa rede foi criada em 2008, no sentido de trabalharmos mais profundamente nessa área de segurança alimentar e nutricional. E temos tido sorte de trabalhar com pessoas dinâmicas e com competência. E já se conseguiu um projeto muito bom com o financiamento da União Europeia, que está em curso nesse momento. E também estamos a trabalhar em parceria com o Ministério da Agricultura nessa área, a nível dos agricultores, para melhor desenvolvimento da produção, depois também com os artesãos para a transformação dos produtos e conservação dos produtos. E nessa área também temos estado a trabalhar bastante com a sociedade civil e com as comunidades, com os agricultores, a nível da segurança alimentar e nutricional.
Sei que esteve cá uma delegação cabo-verdiana do Ministério da Agricultura, estão a trabalhar também na cooperação com Cabo Verde neste setor?
Sim, a nível do Estado, é mesmo Estado-Estado, a nível do desenvolvimento da agricultura para exportação, fez-se um protocolo também para desenvolver essa agricultura aqui em Santo Tomé e Príncipe e exportar um excedente para Cabo Verde. É um protocolo que já foi assinado e a sociedade civil, naturalmente, que nós temos boas organizações que trabalham nessa área, estamos a trabalhar também com o Ministério da Agricultura nessa parceria. Então, é não só desenvolver a parte da produção, mas também melhorar a qualidade dos produtos, porque quando se fala em exportação, já se tem que ter em conta a qualidade dos produtos que têm que ser feitos, não só em quantidade, mas também em qualidade e com uma certa constância, né? Para que haja sempre algum produto a ser exportado. Não se pode exportar umas vezes e não exportar outras. Então tem que se trabalhar nesse sentido.
Na FONG estão inscritas 98 organizações não-governamentais, 50 das quais realmente ativas e cerca de 20 mais ou menos ativas. Por isso, a FONG preocupa-se muito com a capacitação e depois de um trabalho de levantamento sobre a situação real das ONGs e as suas dificuldades, está a atuar no sentido de as tornar mais capazes de agir para mudar a sociedade santomense.
Já temos um programa de formação, vamos seguir esse programa de formação no sentido de melhorar aquelas que efetivamente querem trabalhar.
A FONG não reúne, todavia, só ONGs nacionais.
Temos algumas estrangeiras também, como é o caso do Instituto Vale Flor, que trabalha aqui em Santo Tomé e Príncipe, que são grandes projetos, tem muitos projetos connosco. Um dos projetos, inclusive, connosco agora é de segurança alimentar com eles, tem saúde para todos. Portanto, tem um Instituto Vale Flor, uma ONG portuguesa. Temos Médicos do Mundo, temos a Lisei, que é italiana. Temos algumas, depois aquelas internacionais, né, como é o caso das Cáritas, Cruz Vermelha e tal, temos algumas que trabalhamos com todas.
Mas a maioria são santomenses?
A maioria é santomense. A maioria é santomense, mas também são as que têm mais dificuldades, né? Portanto, porque normalmente são as que nós dependemos a nível do próprio país, depende muito do financiamento externo e naturalmente também as nossas ONGs dependem do financiamento externo. Então, todo esse processo que nós fazemos de formação para que elas não só saibam elaborar um bom projeto, conhecerem os financiadores e trabalhamos na mobilização dos fundos para que consigam avançar.
A presença das mulheres nessas ONGs, na chefia dessas ONGs, é significativa?
Não tanto como gostaríamos. Infelizmente, não tanto como gostaríamos. Porque nossas ONGs têm algumas tantas, mas são poucas as ONGs que têm as mulheres como responsáveis, não são assim tantas como gostaríamos. É mais na área da educação, mais na área de saúde, que são os aspectos geralmente onde as mulheres se preocupam mais e também nas áreas de luta pela promoção da mulher, questão de género, nessas sim são as mulheres que são responsáveis, mas de uma maneira geral, se nós vamos para uma organização, por exemplo, da agricultura, da pecuária já tivemos também, mas agora é um homem, mas pronto, a maioria ainda continua sendo os homens. Continuam sendo os homens.
Falava em áreas problemáticas, portanto dramáticas, e uma das coisas que choca quem vem para São Tomé pela primeira vez como eu é a situação no seio das roças, algumas mesmo preocupantes. As ONGs conseguem chegar lá para ajudar a combater essa pobreza que se apoderou das pessoas e que até tira qualquer capacidade de reação?
Nós trabalhamos naquilo que nós chamamos de desenvolvimento rural. As ONGs trabalham nessas áreas. Mas é mais preocupante a questão da organização. porque as ONGs trabalham nessas áreas mais no sentido de trabalhar com agricultura, a trabalhar com saneamento do meio, com a captação da água potável, com o setor da saúde, portanto, e também com a promoção das mulheres e dos jovens. Mas o nosso problema, que no, todo o nosso trabalho junto ao setor público, junto ao governo, é no sentido de se organizar esse espaço. Porque isso é um processo que não tem a ver só com a pobreza material, tem a ver também com a estruturação do próprio país. O que é que se quer fazer com essas áreas? Tem que se organizar estruturalmente tudo isso para que se consiga realmente também apoiar melhor a população residente. E o apoio que as ONGs dão agora não tem o impacto que deveria ter se tivéssemos uma estrutura bem organizada a nível dessas roças. Então, as pessoas estão lá, têm as suas parcelas de terra, nós podemos apoiar e apoiamos, sim senhor, mas apoiamos em aspectos concretos, específicos, que não têm a ver com todo um conjunto. Como nós fazemos, por exemplo, trabalhos para captação de água. Tudo bem. Fazemos captação de água, as pessoas utilizam a água, mas não têm uma habitação correta, como deve ser. Se a habitação não é boa, não se pode fazer a água para cada habitação. Portanto, a água está no chafariz, no quintal. Eu acho que o impacto será melhor quando realmente tivermos essa estrutura a nível das antigas empresas de uma maneira mais organizada. Então, põe-se toda uma série de problemas organizacionais que é preciso resolver-se para conseguir um impacto maior na atuação que se tem, na intervenção que se tem nas comunidades. Mas que elas precisam de muito apoio, precisam.
Maria Odeta Guiar, presidenta da Plataforma das ONGs de São Tomé e Príncipe e membro da ONG de Desenvolvimento Rural, Quitembu. Teremos ainda a ocasião de ouvir nesta rubrica Maria Odete, que nos falará de outros aspectos relacionados com a ação da FONC. Só com a carta vunga neu.